eu sou o Fernando Salgado e seu mestre por hoje. Se você está ouvindo esse podcast, saiba que ele é sobre RPG. Aqui nós jogamos RPG e dessa vez vamos usar o sistema City of Mist. Esse é o segundo episódio da saga Monsters, então se você está aqui, volte para o primeiro episódio, caso você não tenha ouvido, e depois ouça novamente. No último episódio, vocês se depararam com a casa de Dorian Gray. Todos vocês foram para uma festa e lá ele chamou vocês para uma reunião secreta. Então ele disse a todos que um quadro dele havia sido roubado e ele não sabia por quem. A única pista era uma carta de justiça do baralho de tarô. Isso os levou a falar com Bellatrix, uma cartomante que estava na festa. E ela disse para quem ela havia dado essa carta. E se depararam com esse bar, era meio que um bar, uma habitação. Vocês trocaram uma ideia com o dono do bar, com a garçonete. E subiram para o quarto do James. Procuraram algumas coisas e encontraram uma carta dizendo do paradeiro do James. E é mais ou menos aqui que a gente tá.
Guardo ela no meu sobretudo e olho para o Pollock. Eu olho pro Pollock, que era a única pessoa que desde o começo já estava focada no calor das coisas queimadas, etc e tal, e falo, uhum. Você percebeu aquilo? E aponto pras porra do jornal queimado lá.
Nossa, não. Eu dou uma sopradinha assim, vou um monte de cinza em cima de mim, dou uma tossida e pego o jornal. Pelo menos o pedaço que dá pra ler.
Reações normais a pó.
Caramba, doutor. Ótimo, ótimo comentário.
Frankenstein, o senhor sabe que qualquer tipo de informação pode ser útil em uma pesquisa.
Com certeza. Por que você não faz isso com a nossa cliente?
Ela é muito calada. Ela não está...
Eu falo isso no ouvidinho dele, assim, pra ela não escutar.
Você, mina, quando ele fala nossa cliente, você fica confusa. Você não sabe o que tá acontecendo. Por que nossa cliente?
Não, eu falei isso no ouvidinho dele, não pra ela ouvir.
Ela é uma vampira.
Puta que pariu, é true.
Ela escuta tudo.
Eu vejo que ela ficou incomodada aí.
Pra ele falar.
Audição aguçada.
Mas ele é retardado que precisa anotar tudo? Você não consegue lembrar?
A minha cabeça...
Eu adorei o personagem dele que fica anotando as coisas e fala.
Ela muda do nada e eu não...
Como se você tivesse dupla personalidade?
Talvez algo assim.
Ah, e gente, uma coisa. Toda vez que vocês têm um objetivo, cada um de vocês, né? E aí, toda vez que acontecer uma informação, vocês são obrigados a ir atrás disso ou me dar um... Se vocês quiserem, como vocês têm que jogar um dado. Cada vez que vocês irem contra o objetivo... Vocês têm que ir ganharem isso, vocês vão perder um ponto. Se você perder 3 pontos, eu conto o que acontece depois, mas por enquanto é isso que vocês sabem.
Coisas ruins.
Tá, eu olho pra eles e falo, nossa cliente, tem alguma coisa que eu preciso
saber?
Olá,
senhorita.
Bom, doutora, por favor, doutor, deixa isso comigo por um momento. Mina, como eu havia comentado com você na carruagem, eu tinha algo para te contar, não é mesmo? Sobre a nossa pesquisa de campo.
Uhum, tô esperando.
Eu cheguei a um empecilho onde não cabia mais a mim pesquisar essa parte biológica. E como um doutor que conhece muitos outros doutores, eu chamei Jekyll para me ajudar nesse empecilho que estava ocorrendo.
Jekyll, você ficou super incomodado que ele não te chamou de Dr. Jekyll.
Eu aperto a mão assim no ombro do Frankenstein, segurando talvez um pouco mais forte do que eu deveria. Eu uso a outra mão e aperto a da mina. Levanto pra cumprimentar a mina. Senhorita Hacker.
Qual mão você tá oferecendo pra ela?
Peraí que eu. A direita. Senhorita Hacker, eu não consegui observar muito o seu sangue ainda. Mas ele é algo muito estranho, muito interessante. Precisamos conversar mais futuramente.
Realmente, se é você quem tá fazendo as pesquisas, é com você que eu quero falar daqui pra frente.
Faz todo sentido, senhorita Hacker. Pode contar.
Harker.
Senhorita Harker. Prosseguiremos. Mas antes, Vamos resolver esse pequeno empecilho pro nosso amigo Gray.
Que tal a gente ir pra igreja?
Vamos lá, tá esperando. Seus ricos impacientes. É, não dá muito pra ler porque tá muito chamuscado, mas pelo que eu consegui entender na minha história de ler jornais queimados, que eu sou muito bom, é, trágico acidente no teatro de Shakespeare, jovem atriz se suicida após ser recusa por príncipe encantado. Ah, é que tá queimada, tá muito queimada. Daí a matéria tá escrita. A jovem atriz Sybil Vane, que apresentava... não dá mais pra ler. Não dá, foi mal, gente.
Essa é a irmã dele.
É, na verdade, esse jornal... Alguém me joga um Perception aí.
Entendi. Eu tirei 9.
É, você consegue ver que sim, é um jornal muito antigo. Ele não é tão novo. Ele é de muito tempo atrás.
Mas tipo, quanto tempo? Séculos, décadas, papel, meses, anos.
Não, você não consegue descobrir. Você não consegue saber de quantos anos. Você não sabe quanto tempo atrás, mas é mais do que 2 anos.
É 2 anos e 4 meses.
Igreja?
Igreja.
Igreja.
É, vocês saem desse bar, desse prédio, vocês veem que a carroça estava esperando vocês ainda. O dia tá amanhecendo agora. Vocês sabem que tem poucas horas pro dia amanhecer e vocês têm que ir rápido. E que não tem muito...
Como você se sente com isso, senhorita Hacker?
Eu fico um pouco receosa, mas eu vou tentar pensar melhor nisso quando a gente chegar na igreja.
Interessante.
Vocês sabem que a luz do sol vai matar ela, vocês não têm muito tempo.
Tá, que horas são? A gente consegue saber disso? Alguém tem um relógio?
Eu tenho um relógio,
Eu vou dizer que o Frankenstein e o Dr. Jekyll têm um relógio. É. São 6 em ponto, foda-se, vocês têm 1 hora e meia pra resolver tudo isso.
Bernard, precisamos correr.
Bom, então vamos correr pra igreja, não?
Sim.
Por favor.
Eu sei um caminho mais rápido. Daí da janela mesmo, eu já chamo o cocheiro que tá esperando a gente lá embaixo. E a gente desce super rápido, assim.
Você sabe que a igreja de St. Peter, porque você é o grande conhecedor do submundo de Londres, ela fica mais ou menos no mesmo bairro, então não é tão longe. O que facilita pra vocês.
Sim, mas é melhor a gente não ir a pé, né?
É, mas vocês entram na carroça, o cocheiro, você já fala o endereço pra ele. E ele vai a todo vapor, não é, mas ele vai com muita velocidade.
A todo galope.
Todo galope pra essa igreja.
Uhum.
A igreja tá num lugar um pouco melhor da cidade. Você vê que as ruas estão um pouquinho mais limpas, mas ainda estão sujas. E ela é uma igreja de madeira. Ela tem aquela fachada reta com uma coisa redonda na frente, não sei explicar. É tipo a entrada da igreja, pra você entrar... Antes de entrar na nave principal, tem uma antessala.
Uhum.
A esquerda e a direita tem uma grade, um portão de grade. A direita dessa antessala tem uma coisa que vocês não conseguem discernir muito bem, mas parece ser uma parte de serviço. E o portão da esquerda dá pra ver bem melhor, que é tem uma meio que uma pracinha ali que tá fechada à noite. Tem 2 bancos. E uma fonte de um anjinho que não parece tão fofinho. Ele tem uma coisa estranha naquele anjo, mas vocês não sabem o que é.
Eu percebo alguma coisa?
Você percebe que tem uma movimentação estranha na nave pro... A nave é a parte principal
já
da igreja,
tava...
Uma nave aí com plot twist.
Não, nave é assim como no navio, é essa parte principal da igreja, onde acontece a cerimônia, onde tem os bancos. Você sabe que ali tem uma movimentação um pouco estranha, que se vocês entrarem pela entrada principal, vocês vão chamar a atenção de todos os padres que estão ali dentro.
A gente pode entrar pela janela de cima? Onde tem o sino?
É muito alto. Mas vocês veem que tem um portão à direita que é a entrada, meio que parece uma entrada de serviço,
tá,
alguma coisa assim.
Lá, então.
Gente, eu não vou entrar porque eu acho que se amanhecer pra eu voltar depois vai ficar ruim. E eu também fico fraca dentro de igreja, então eu prefiro ficar aqui vendo se alguém chega, se acontece alguma coisa, que eu acho que eu me sinto melhor.
Tá bom.
Ok.
Chegando no padre, olá padre, tudo bom então? Tem uma garota ali fora, uma mulher na real, necessita entrar na igreja, mas ela por algum motivo não pode pisar aqui dentro. O senhor poderia chamar ela pra dentro?
Meio
mas
estranho,
assim, não
mas,
é por nada não, é só porque ela é uma pessoa muito cordial. Né? Ela não gosta de invadir.
Meio tímida, ela tem um problema em entrar em lugares.
Tá bom, gente. Conversa vai, conversa vem. O sol amanheceu e todos vocês morreram.
E é assim que você faz um one shot.
Tá, então a gente pode entrar pela porta de serviço e ela fica aí fora.
Eu fico com ela do lado de fora.
Proteger ela do sol.
Não, Pollock. Como sim, temos um garoto, temos um homem frágil como eu, uma garota levanta o braço dela assim, não parece ser tão frágil assim, e um doutor, que Frankenstein, eu conheço um tempo, também não é um dos melhores atletas, você vai ficar aqui fora?
Eu já falei, eu não piso em igreja, aí é com vocês.
Eu gostaria de pisar na igreja, mas eu tenho grandes chances, eu gostaria de entrar e só ficar longe.
Lua, me joga um dado de convencimento, já que você tá tentando convencer ele. É um roll-off entre você e o Pedro.
12.
12?
9.
Você vê que ele fala, você pensa no que ele tá falando e você vê que se você não for com eles e acontecer alguma coisa errada, eles não vão conseguir sobreviver e você não vai conseguir...
E o Dória vai me culpar. Então tá, então eu abro o meu cantil, pego, bebo tudo, tudo. E olha que ele não tava vazio.
Dá dois dados pra mim.
Eu bebo tudo, 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 arroto... Deu 11.
Você conseguiu beber tudo e controlou o lobo dentro de você e ele nem chegou a se mostrar nem nada estranho, ninguém percebeu.
Não, posso,
nada.
Mas posso, eu amassei o cantilzinho assim só com a minha mão. Assim.
Super força.
Eu vou deixar porque eu gostei disso.
Mas é, foi a única forma de força assim que eu demonstrei. Ninguém com uma força humana conseguiria fazer isso. Que é um cantil de alumínio. Eu jogo assim no quintal da igreja.
Vocês entram por essa porta de serviço. À esquerda tem uma cabaninha, meio que um lugar que parece ser onde eles usam pra deixar ferramenta, essas coisas. À direita, no fundo, tem um toquinho de madeira, onde se corta...
Você pode madeira?
Corta lenha. É, sabe aquele cotoco de árvore onde a galera corta lenha?
Sepo de madeira.
Do lado da cabana tem algumas lenhas cortadas.
Tá.
E no fundo... desse quintal tem duas portas grandes que parecem um alçapão que levam pra baixo.
Tá, porão de igreja, aterrorizante. Pollock, fique a postos, Frankenstein, eu e você vamos abrir essa porta e esperar que nada de ruim aconteça.
Qual porta? Vocês estão abrindo do celeiro?
A do porão.
Ou do porão? Vocês puxam a porta com tudo, mas nada acontece, é só... Parece só um porão, uma escada de porão normal e tá tudo escuro lá embaixo. Frankenstein, me dá joga os dois dados, por favor.
Deu 8.
Tá bom, você estuda ciência e tá começando a estudar, você já tem um estudo de eletricidade. Você vê que essa entrada é toda de pedra, a escada de madeira. E tem uma coisa que te lembra um fusível, que talvez seja alguma coisa que você possa acender uma luz. Nenhum dos outros reconhece o que é, vocês têm pouca familiaridade com tecnologia.
Tá, mas qual seria a probabilidade, assim, de eu conseguir realmente acender isso? É algo realmente possível?
É uma caixinha que tem uma portinhola e uma alavanca. Você sabe que se você levantar, provavelmente liga a luz. Ou liga energia.
Então eu farei isso.
Só que pra você é muito estranho, porque toda a cabana, toda a... A igreja de madeira, mas esse porão é todo de pedra. E por que que teria eletricidade na igreja? Isso é uma coisa que você acha meio estranho.
Eu percebi uma coisa aqui. É muito possível que tenhamos fonte de luz nessa igreja.
Energia numa igreja? Isso não é muito cristão.
Pois é.
Mas século XIX, né?
Eu posso imaginar que talvez, ou isso seja alguma das novidades que não passou pela minha cabeça, ou... Talvez essa pessoa que estejamos a encontrar, esse culto possível que esteja aqui, esteja por trás de uma situação.
Pelo que eu lembro, essa igreja está com várias dívidas. Eu acho difícil eles terem investido em luz elétrica bem agora, ainda mais nessa região que é tão perigosa.
Então provavelmente alguém está bancando eles, ou pelo menos alugando.
Provavelmente isso não é uma igreja. Seja uma igreja de fachada, uma igreja em poucos momentos pra vender uma
vocês
ideia.
Vocês estão discutindo tudo isso na frente do porão e vocês estão vendo que o dia tá começando a querer amanhecer. Vocês têm pouco tempo, vocês sabem.
Acendemos a luz?
Acendemos a luz. E eu acho que a ciência nos proteja.
Não seria mais interessante a gente abrir a outra porta e ver o que, que tem?
Não sei se temos na tempo, nave? Doutor. Eu concordo com o senhor, mas... não sei.
Well, fuck. Eu ligo a luz.
Você sabe que outra porta era só você abrir e ver o que tinha dentro.
Eu sei, mas o...
mas você ligou a luz.
O outro brother quis fazer isso, então foda-se, né? Eu tenho uma parceria com ele de trabalho.
É... você chegou assim, o fusível tá logo ali perto da escada, você... levanta essa alavanca e você vê que nada acontece.
Well, fuck.
Bom, temos apenas uma opção, ver o que está acontecendo na nave.
Você pode... não, você sabe que se você abrir a portinhola, você pode saber o porquê que não ligou.
Você quer que eu abra, né, filho da puta? Vamos abrir a portinhola.
É a mesinha.
É.
Vê a mesinha, vê a mesinha.
É, eu abri a portinhola.
É, esse momento você vê que o fusível, que é o que segura a contenção de energia e essas coisas, ele tá meio desgastado. E para um olho comum, a pessoa acharia que tá quebrado. Mas você consegue dar... você tem que dar um dado pra ver se você consegue consertar essa máquina ou não.
Ok, vamos tentar. Deu 7.
Bom, você tenta consertar ali, pra você ficou muito bom. Na hora que você coloca, você toma um choque. Parabéns, você tomou 2 de dano.
Eu tenho 15 de vida, né?
Quando você 25, tenta ligar de novo a luz, você vê que ela liga, mas como você fez um trabalho meta-meta, a luz tá meio piscando, então deu essa sensação meio de horror nesse porão. Quando vocês ligam, vocês logo veem que a frente de vocês é tipo um corredor que dá pra uma mesa e uma passagem pra esquerda. Que faz... você consegue ver que essa mesa, do lado dela, tem um armário. É, Dr. Jekyll... me dá um teste de percepção.
7.
Alguma coisa no armário faz você lembrar das suas pesquisas.
Esse armário me cheira a formol e sangue. Eu vou até o armário.
Sangue?
Talvez seja eu.
Pode ser cheiro de sangue. Tô começando a respirar pesado aí.
Vocês entram, vocês reparam que aqui é muito mais frio do que lá fora. E você chega perto desse armário, você vê que o corredor faz meio que um U e volta. Você viu o armário e você viu um frasco lá. Um frasco pra você não é estranho. O mesmo frasco que há muito... algumas semanas atrás haviam roubado de você. O frasco da sua injeção.
Mas ele tá com líquido dentro ou tá vazio?
Esse tá vazio.
Tô pegando na frente, eu pego esse frasco, coloco dentro do meu paletó e eu seguro. O armário é de madeira ou de metal?
O armário é de madeira normal. É tipo um armário pra guardar ferramenta, entendi. Mano. Não é um armário muito elaborado.
Eu vejo que ele ficou bem incomodado com isso e pergunto se tá tudo bem. Se ele não tá escondendo alguma coisa.
Por hora está tudo bem, mas... vamos prosseguir com cautela.
E você viu, tipo, sabe aqueles armarinhos abertos? Que tem pra pendurar roupa, essas coisas? Vocês veem que a parede da direita até o final, ela é toda ocupada disso. E a parede da esquerda até a metade desse corredor que vocês estão vendo é de pedra. Mais à frente parece ter umas grades. Nesse armário à sua direita, vocês percebem que... tem alguma forma de armadura que vocês não conseguem compreender. Ao todo são 10, mas 3 estão faltando.
Armadura? Tipo armadura de cavaleiro, assim?
É, você principalmente todos vocês, menos o Frankenstein, só pra vocês parece... é uma armadura meio estranha que vocês não entendem como é que funciona e vocês não conseguem... não conseguem inserir muito bem aquilo. Aquilo só é muito estranho pra vocês.
Mas isso é uma tecnologia nova ou uma tecnologia antiga?
Pra mim não é estranho?
Você não sabe dizer que porra que é essa. Frankenstein me dá um 2 de 6.
Alright. Ah, velho, na moral. Sou muito...
Você tirou quanto?
Ah, você acha que eu tirei quanto, pai?
12.
Rolou!
Você sabe tudo então nessa parte. Você sabe que é uma nova tecnologia. Tipo, como vocês já vieram da Revolução Industrial, pá. É, você vê que tem algumas válvulas de pressão de vapor ali. Você não consegue entender muito bem como a pessoa que fez conseguiu fazer tão pequena. Mas ele meio que parece ser um exoesqueleto. Você não entende muito bem como é que funciona isso, mesmo com o seu 12, porque você nunca... é uma tecnologia. Não é que é avançada, ela é muito diferente. Você consegue discernir coisas que foram usadas de jeito que você nunca teria compreendido e nunca teria pensado em usar. Mas ela é meio isso, são válvulas de pressão que fazem alguma coisa que você não consegue entender muito bem pra que serve aquilo.
Legal. Eu não sei o que eu faço agora, velho. Essa informação não me agregou é porra nenhuma.
Você não precisa contar pra ninguém, mano. Ninguém percebeu que você percebeu essas coisas.
Bom, então eu vou fazer como um bom doutor, porque não é apenas Jake que faz isso. Peguei o meu caderno e comecei a esboçar isso rapidamente só pra guardar na minha memória.
Me joga um D6 pra saber quão bonito ficou seu esboço.
Vai tomar no seu cu, velho. Nossa, mano, chupa assim.
Eu pensei que você ia tirar um e ia ser um.
Ficou muito bom. Aparentemente, você em Genebra, você teve aula de arte pequeno. E você sabe desenhar muito bem. Parabéns. Pode colocar nos seus atributos. Você desenha.
Nossa, velho, que ridículo.
Vejo que você não perdeu a sua prática pelo desenho, Dr. Frankenstein.
Pois é, eu gosto de praticar em casa. Já desenhei muitas vezes. Eu com
é importante
família.
Ter um hobby.
E você, o Frankenstein, você roubou o desenho, aquele esboço mal feito da mulher nua.
Well, fuck, ok.
Tá bom, vocês estão nesse corredor escuro que vai em direção a... A luz tá piscando, vocês não estão entendendo direito o que tá acontecendo, mas sabem que ali na frente tem uma espécie de grade, alguma coisa assim.
Eu sinto meu olfato mais... Tipo, alguma coisa tá me chamando a atenção, mas eu nunca senti esse cheiro antes.
Exato, Pedro. Você, na verdade, alguns cheiros não são estranhos. O cheiro da mina parece ser parecido com o cheiro que tá aqui. Mas tem outros cheiros que você não compreende. Cheira muito a coisas podres e mortas.
Sim. Eu tô acostumado com coisas podres e mortas, mas... Mesmo assim é diferente.
Os cheiros são diferentes, sim. Mesmo assim eles são diferentes.
Eu sou uma coisa podre e morta?
Pra ele...
Isso é uma coisa podre morta com perfume.
É basicamente isso, é basicamente isso mesmo.
Tá, a gente consegue abrir essa grade?
Não, a grade tá na parede lateral e um pouco na parede à frente que vocês veem.
Eu vou até a grade.
Tá bom. Você, Dr. G, que você anda na frente e você começa a ver que, na verdade, essa grade parece uma cela. Na verdade, todas essas grades parecem cela. Você se depara com outro U que dá a volta no caminho voltando. E você vê que em cada cela tem um tipo de aberração. Um ser humano todo deformado de alguma forma. E esse primeiro específico que você viu na primeira cela parece ser uma espécie de Dr. Hyde que deu completamente errado. E ele tá meio que se contorcendo e ele não consegue falar nem se mexer. Ele tá preso. Ele tá preso acorrentado às paredes, em cima de palha, no chão de pedra. E ele tá cheio de excrementos em volta dele. Ele não consegue ver nada. Você, ao virar e ver as outras grades, percebe que ali é uma prisão de criaturas da noite. Você ainda não sabe essa palavra, porque, enfim, mas são todas aberrações naturais. E cada uma delas você não consegue ver se elas são naturais, se elas são criadas, mas elas são todas mal feitas, mal acabadas.
Eu cuspo no chão e falo: que trabalho horrível. Vamos tocar fogo nesse local.
Não, na verdade, me dá um roll de 2d6.
Eita porra, 4.
Você deu 4? Nossa.
O Fernando tava esperando até agora alguém dar um número baixo, velho, pra fuder.
Muito, muito puto quando você descobre que estão usando... O GQ, ele, por mais que... Ele odeia o Hyde. E ele quer privar a humanidade do Hyde. Você vê que tem outras pessoas... ficando muito putas, você vê que as pessoas estão tentando trazer outros Hydes à tona, você fica muito bravo com isso. E o Hyde começa a tomar controle de você. Você começa a sua mão tremer e você começa a meio que dobrar essa barra de ferro.
Esses ratos imundos.
Pollock, você que tá acostumado a ver a transformação do lobisomem, você vê que o Dr. Jekyll tá passando por uma coisa parecida. Eu vou te dar uma chance de tentar controlar ele.
Controlar como? Verbalmente ou fisicamente?
Você que me diga, você tem uma chance de tentar controlar ele, porque só você percebeu isso.
Eu viro pra ele, olho no fundo dos olhos dele e falo: doutor, sempre se lembre de quem você realmente é.
Cara, gostei pra caralho, joga o dado com vantagem. Achei pouco, mas achei bonito. Não, você joga duas vezes a rolagem, então são duas vezes 2d6.
Deu 4.
Aham.
Segunda contagem. 6.
Tá, você fez um trabalho porco, porque foram poucas palavras, mas... É... Lua, você vai ter outra chance de fazer isso. Se ele tivesse tirado um 10, ele teria te acalmado, mas como não, vocês ainda estão na mão do destino.
É agora.
É, você tá meio puto, você conseguiu a hora que você viu o estrago que você tava fazendo e que o Hyde tava tomando a sua mente pelas beiradas, você se concentra com aquelas palavras e realmente você tenta
não,
lembrar que
não,
você
agora
é,
não,
que o Dr. Jekyll é a sua...
Sim.
É a sua personalidade principal.
Obrigado, Pollock.
Você, pra controlar o Hyde, você sabe que você vai ter que usar um dos seus frascos. E você tem 3 dele,
tá bom,
pra se controlar.
Então eu tô nessa de... Não! Não. Eu injeto esse frasco na minha coxa, assim. É, minhas veias começam a pulsar. E aí você vê essa voz da mais...
Vocês que estão olhando pra ele, vocês veem que as veias do pescoço dele começam a ficar enegrecidas, elas parecem pulsar uma coisa estranha. Todos vocês me dão um dado, um D6. É, 2D6, né?
Eu
a rolagem.
Também.
A rolagem.
10.
4.
8.
Tá bom, todos vocês, o único que fica meio desconfortável com isso é o Pollock. Você e agora o Dr. Jekyll não tem mais uma afinidade. Você vê que aquela coisa parece podre pra você e parece... vai contra tudo aquilo que você acredita. Que é, pelo que você entendeu, esse homem fez a maldição nele mesmo, diferente de você, que foi infligido com a maldição, você não teve escolha. Essa pessoa teve a escolha de escolher a maldição. Teve a escolha de escolher, foi foda, né? Ele escolheu essa maldição e você tem um certo desprezo por ele. Vocês não se dão... vocês não vão se dar bem a partir de agora. Vocês veem que... são ao todo... São 7 celas que ocupam esse U desse, outra parte do corredor. E o corredor do outro lado dá de frente a uma porta que tá saindo luz de baixo também. Mas a luz é contínua, não é essa luz piscante que vocês estão vendo.
Siga a luz.
Passam por esses monstros, cada um deles parece uma criatura diferente. E alguns deles parecem meio uns lobos, outros... estão com aquela... tão desnutridos, vocês não sabem muito bem o que eles são. Uns parecem que estão no limiar entre a vida e a morte, e todos eles estão presos e acorrentados e estão só nessa palha misturado com merda, o cheiro é insuportável aqui.
Arromba a porta.
Se vocês arrombarem a porta, vocês sabem que vocês vão acordar todos os padres da igreja.
Eu tento abrir de novo a porta.
Tá bom, vocês abrem essa porta e a gente vai cortar pra Mina. Mina, você tá lá fora, escondida ali perto das carroças, meio que ninguém tá te vendo. E você vê uma outra carroça chegando. Você vê que o sol tá começando a nascer e, portanto, você
eu
tem...
Eu tô na carroça.
Não, você tá atrás da carroça, meio que olhando ali o que tá acontecendo. Ali. E você vê essa carroça chegando. Ela não é uma carroça elegante, ela é mais uma carroça militar. Você vê que é uma coisa diferente. Descem 3 figuras estranhas. Uma figura olha assim, meio estranha, ela vê que tem alguma coisa errada. E você vê que elas estão vestidas com alguma coisa de ferro por fora que você não entende muito bem. E todas elas usam capacetes e máscaras. E aí essa figura fala com as duas. E essa figura é menor e tem 2 figuras de estatura maior. A figura menor manda as 2 de estatura maior irem checar o que tá acontecendo, onde você tá, o que você faz.
Eu tento me esconder na carroça, mas, tipo, atrás da carroça, mas fico ali mesmo.
Você se escondeu muito bem na carroça. Você consegue entrar, eles não te veem. E você vê que isso eles estão todos vestindo de ferro. E você estranha quando eles veem você. E você sabe que eles estão indo em direção à igreja.
Que
tá bom, você vai sair da carroça, pegar uma pedra e jogar na janela.
Uhum.
Então, quando você joga a pedra na janela, esses caras não tinham saído há muito tempo. Eles estavam ali perto. Eles viram e olham pra você e falam: intrusa! E agora vamos jogar pra ver quem
caralho,
vai começar.
Caralho, o cara vai precisar matar a menina.
Bom, Deus deu 12 e esse é...
Eu falei pra ficar com ela.
Todos eles vão primeiro que você, parabéns. Nossa, você tá fudido. Beleza. Esse cara te deu um dano de 3. Você vê que quando esse cara vira e fala: sua intrusa, o que você está fazendo aqui? O amigo dele já veio e já te deu uma muquetada no queixo. E você tomou esse dano e ficou... Você bateu, olhou pra eles de volta e o segundo amigo deles já vai atacar tentando te chutar. e ele erra esse chute, você consegue se desviar. E você vê lá de trás, a terceira figura, ela puxa uma pistola e ela vai atirar em você. Nossa, ela definitivamente te acertou. Quando o primeiro chuta você e você consegue desviar, você já viu que essa terceira figura tirou uma pistola e ela atirou em vocês. Ela te deu 9 de dano. E a sua vez, o que, que você faz?
Mas em que posição que eu parei?
Você, na hora que ele... Você tava meio caído assim, na hora que o cara foi te dar o chute, você desviou. Você tá de pé, pronta pro combate.
Você correr.
Você pode tentar correr, mas isso vai dar chance pra eles conseguirem te pegar e segurarem.
Mas eu tenho super velocidade, não consigo usar.
É, você pode jogar um dado, a gente vai ser um roll-off, que é go-to-to-to. Só que são dois caras que estão do seu lado. Você vai ter que jogar duas vezes pra tentar fugir deles. E você vê que você é mais forte que esses caras.
Eu vou ter que atacar os três de uma vez.
Não, você vai ter que atacar, vai ter que matar um por um.
Tá.
Ou tentar fugir, mas você que sabe.
Eles estão com a armadura de ferro no corpo inteiro.
Não, é tipo uma armadura que permeia... É um exoesqueleto, ele tá por fora do corpo, nas juntas elas dobram. É, mas eles têm algumas partes à mostra que você consegue acertar.
Barriga tá à mostra?
Barriga tá à mostra.
Vou tentar dar um socão na barriga.
Tá bom, você joga 2d6. Você tirou 6, você deu um ataque médio, mas você dá muito dano, então foda-se. Você tirou 4 de vida deles. Tá bom, você deu esse soco, você não deu bem um soco, você fez sua mão virar tipo uma faca e você enfincou no baço desse cara e ele meio que grunhiu muito e fechou a barriga dele. Ele agachou, ele ficou meio agachado. Só que é a vez dele, então no que ele olhou pra você, vocês vão ter um roll off, ele vai tentar te segurar. Vou jogar 2d6 pra você. Se vocês tiraram a mesma coisa no dado, tá bom. Ele tentou te segurar, você ficou meio que presa. Vocês estão nessa briga aqui. E aí o amigo dele olhou essa coisa que tá acontecendo. Ele vai tentar te atacar. Ele vai te dar um socão, mas ele acaba meio que acertando o amigo dele. Vocês ficam meio que presos os três. E a figura do fundo olhou pra vocês com uma cara de o que tá acontecendo? Parece uma briga de bar. Ela puxa outra pistola e ela vai tentar te acertar. Ela te acerta definitivamente. Nossa, Jesus Cristo, acho que eu fiz isso ficar muito roubado. E ela te deu 14 de dano.
14?
14 de dano. 23, você tá com 9 de vida. É, você tá com 9 de vida, tem um cara que tá te segurando, você precisa se desvencilhar dele pra tentar fugir. E tem outro cara aqui do seu lado, mas você vê que esse cara já tá machucado.
Eu consigo correr rápido pra perto dela e pegar a arma dela e atirar nele.
Você precisa primeiro se desvencilhar desse brutamonte.
Não. Não consigo sair, tipo, meio
correndo. São duas ações diferentes. Uma é sair e outra é correr pra tentar buscar a arma dela.
Tá, eles estão me segurando como?
Ele pegou você pelo ombro e o outro tá meio que por cima dele. Eu vou falar que como ele tá um bololô, você consegue escapar e tentar buscar a arma dela. Eu
consigo, tipo, abaixar.
Você vai meio que pular por cima deles com uma acrobacia pra ficar bonitão. E vai usar, tipo, a parede que você vai meio que andar enquanto você gira por cima do corpo deles. E vai correr em direção pra buscar a arma dela. Vamos ver se você consegue fazer tudo isso. Eu vou chamar, a gente vai usar agora o sistema de take a risk. Que isso é muito arriscado. Pode ou dar muito certo ou dar muito errado. Você tem super velocidade, você meio que voa, então... Você conseguiu fazer isso. Você tá de frente com essa mulher, que ela te olha espantada quando ela viu que você conseguiu fazer tudo isso. Você vai tentar pegar a arma dela?
Vou. As duas.
As duas? Ela tirou 11. Você, no que você vai tentar pegar a arma dela, ela tem um primeiro momento de susto, mas a hora que você puxa a arma dela, ela consegue dar um passo pra trás e você vê essas duas pistolas na sua cara. E ela fala, minha criança, você tem certeza que você quer lutar contra mim?
Calma aí, P, a gente não escuta porra nenhuma disso, não?
Vocês estão ouvindo tudo isso, mas é que tudo isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que vocês abriram a porta.
Ô, desgraça.
E aí ela vai tentar te acertar e ela tira 11.
Nossa. Ele só tá se fudendo.
Ela dá um D10 de dano agora. E ela te deu você tá com um ponto de vida. Ela fala, renda-se agora ou você vai ser morta, vampira. Ajoelhe-se e peça perdão para a igreja. Esse é o momento da sua absolvição ou morte.
Tá, calma aí. A mina, ela não quer ser vampira. E ela era católica antes, né?
Ela era católica antes. Vocês sabem que seus amigos estão lá embaixo. O que você faz?
Se eu ajoelhar, ela vai me matar de qualquer jeito.
Como assim?
Se eu ajudar e falar, ah, tá bom, perdão, ela vai me matar de qualquer jeito, tá? Eu posso dar um ataquezão nela?
Você pode tentar dar uma cabeçada nela. Mas você pode atacar ela de qualquer jeito que você imaginar.
Posso dar um chute na cara dela?
Pode. Você vai dar um chute na cara dela. Você deu um chute na cara dela, você ouviu um crack, parece que quebrou alguma coisa, mas você não sabe onde é. Você deu 10 de dano nela, cospe sangue, ri, e esses dois brutamontes voltam pra pegar você. Daí os dois conseguem te prender. Ela cospe o sangue na sua cara e fala, eu sei que você quer beber esse sangue, você não consegue resistir, né? Sua coisa imunda. E agora você vai ter que jogar pra saber se você vai conseguir resistir à vontade de lamber o sangue que tá na sua cara. O sangue meio que desce pela sua boca e você coloca a pontinha da língua, mas você... E a gente volta pra porta onde os meninos estavam. Vocês ouviram todos esses barulhos lá em cima de tiro de meu Deus, o que tá acontecendo? Vocês abrem a porta e vocês veem um homem com uma roupa toda branca e ele tá com umas facas na mão mexendo num corpo. Ele olha pra vocês e fala, o que vocês estão fazendo aqui, seus intrusos?
A gente quer resposta pra um monte de perguntas que vocês estão fazendo a gente ter.
Começando, o que vocês estão fazendo aqui?
Ele tá com as facas na mão e ele corre em direção a vocês com a faca.
Eu passo a perna nele assim, e já levanto ele e já dou uma rosnada assim. Meu olho já tá mudando. Tipo, eu já tô ficando muito puto. 12. Puta que pariu. Quero até tirar print.
Vai se fuder, eu tirei 10.
Juro. Filho da puta.
Você consegue pegar esse cara, você segura ele e ele fala, me solta, senão eu vou gritar.
Eu boto a mão na boca dele. Não vai gritar, não.
O que vocês querem saber?
Que porra que ele tá fazendo, velho?
Primeiro, eu puxo o frasco aonde, caralhos, você colocou esse líquido.
Eu sou somente um médico aqui, eu sou só um doutor e tô recebendo ordens. Eu fui imbuído de tentar transformar esses homens nessas criaturas imundas. Aí você vê que ele meio que se desvencilha de você, Pollock. E a direita de vocês tem duas daquelas... Sabe quando vocês estão em hospital e tem aquelas cortinas?
Sim.
Aí ele puxa uma cortina e vocês veem que tem um cara meio que tá dormindo lá, ele tá meio em coma. E ele tá meio parecido com o Hyde. Ele fala, essa ordem, essa igreja, eu não sei o que tá acontecendo, mas eles querem batalhar contra alguma coisa muito ruim que tá no mundo. E eu que perdi minha família para monstros, eu vim ajudá-los, mas é só isso. Eu só estou tentando transformar eles pra eles poderem lutar fogo com fogo.
Esse brother tem uma faca, né?
Aham.
Uhum. Posso tirar a faca dele, já que ele tava meio assim?
Você tira as facas da mão dele, você vê que ele tá conivente, porque são quatro de vocês e é um deles só.
Boa.
E é isso. Ele fala, não me machuquem, por favor, eu não tenho nada a ver com isso, eu só sou um médico.
Eu não me importo, você tá fazendo errado, eu também sou, eu não diria um médico, né, o meu amigo doutor aqui, tá mais pra isso. Mas isso não é um motivo de você fazer coisas erradas por ideias tortas.
Eu percebo que você é um cara que se adapta ao que os outros querem muito facilmente.
Vamos chegar ao ponto mais importante.
É verdade.
Existem outras pessoas aqui?
Sim, acredito que os padres já foram dormir. Tem um homem que acho que tá acordado, ele tá esperando alguma coisa acontecer, eu não entendi muito bem, porque eles não me falam nada.
Que homem?
É o James.
Por acaso o nome dele é?
O nome dele é James.
Talvez. Ele tá perto do altar. A última vez que eu vi ele tava rezando ferozmente, e eu só deixei ele lá, e eu vim aqui continuar o meu trabalho.
Você não presta pra nada! E daí eu jogo ele pro outro lado da sala, e ele bate as costas na parede.
Tá bom, gosto. Você vê que ele bate as costas e ele cai em cima de
você. E daí o pessoal tenta me acalmar, mas eu não tô conseguindo me acalmar, assim.
Então, ele cai meio que em cima desse armário, e aí você vê que ele cai, e aquilo começa a fazer uma reação química, e aí você vê que ele começa a entrar em... Ele tá meio que derretendo, meio que entrando em combustão, e aquilo começa a pipocar, tipo... Pum, 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 pum. E aí você vê que o teto de que vocês estão... É meio que de madeira, porque é o chão de madeira da igreja. E você vê que esse fogo começa a subir e começa a pegar nessa madeira. E como voa químico pra todos os lados, ele começa a pegar fogo muito rápido.
Ah,
e
maravilha.
A sala tá entrando em combustão.
Eu dou a Fudeu! Minha humilde participação com a frase, puta que pariu.
O que vocês fazem? Esse homem tá gritando, se contorcendo em dor dentro dessa...
Eu posso tentar buscar pelo quadro nessa sala, tipo, no centro da igreja, rapidamente, assim?
Você sabe que você teria que sair dessa porta, e aí você vê que fora da porta tem uma escada.
Sobe essa porra.
Eu sobe essa porra.
Eu posso matar o cara porque os gritos dele estão me agoniando?
Ele meio que já tá meio morto. Ah, já? Já tá morrendo. Ah, beleza. Até você chegar nele, ele já meio que morreu.
Então morreu.
Porque o que tinha aí era alguns produtos químicos, tinha ácido e tudo isso. Ele tá morrendo queimado e tá ficando com ácido dentro dele.
Que delícia.
Vocês sobem a escada, vocês dão de cara com uma porta que vocês, pela arquitetura do lugar, vocês sabem que vai dar de frente à igreja. E aí, que vai dar na nave da igreja, uma porta à esquerda que vocês não sabem pra onde dar.
Nave, vamos encontrar a porra do James antes que tava rezando na nave.
É, nave.
Ué. Tá bom, vocês entram correndo, vocês vão entrar como na nave da igreja?
Correndo,
tá.
Porra, vai pegar fogo tudo, caralho.
Eu acho que não é, não desespera, a gente vai estourar a porta. Tipo...
Vocês estouram a porta, vocês veem que o James tá no altar, tem alguma coisa aí em cima da mesa que o padre faz a cerimônia, tá meio coberta. Ele dá um grito e fala, não acredito que os meus pesadelos... Aí você ouve uma voz muito calma de uma mulher que fala, calha a boca, James, essa não é a hora pra você se desesperar. O momento que você tanto aguarda finalmente chegou. E aí vocês olham à direita, vocês veem que tem um homem com aquela armadura que vocês viram lá embaixo. Ele tá com a barriga sangrando. Aí, bem perto da porta...
Armadura de vapor?
Sim.
Tá.
Bem perto da... Tipo, no meio tem... Deixa eu explicar direito como é que é essa nave. Vocês dão de frente numa porta auxiliar ao altar. Vocês veem que o altar tá bem à sua frente. O James tá no altar ali, tava rezando. E ele viu vocês, ele virou espantado. Em cima da mesa ao lado dele tem esse pano que tá encobrindo alguma coisa. No fundo da igreja, que é onde vocês estão, à sua esquerda, tem um órgão na parede do fundo da igreja. À direita tem 14 desses bancos onde as pessoas sentam para rezar. No meio dos bancos, a mais ou menos no centro da igreja, você vê que tem um outro homem desses nessa armadura segurando a mina que tá meio amarrada de joelhos ali. E vocês não conseguem discernir muito bem de onde tá vindo essa voz, porque ela ecoa muito. Ela fala, muito bem, criaturas da noite, vocês chegaram e facilitaram o meu trabalho. A nova Inquisição, a Irmandade de Ferro, vai transformar a vida de vocês no inferno que vocês transformaram a vida dos outros. Contemplem o nosso poder. E nesse momento você vê que essa mulher tá do outro lado da sala, ela puxa uma cortina que tá cobrindo os vitrais da igreja. Nesse momento, vocês veem que entra o sol. E ele ilumina a mina Harker.
Morreu, né?
Você vê que ela começa a gritar de dor. E ela começa a se transformar em pó. E o último esganiçado dela, vocês ouvem ela gritar, Jonathan. E aí ela cai e fica
assim,
no dela.
Nossa.
No meio dessa nave.
Caralho, velho!
E aí ela fala, o primeiro já foi, quem será o próximo? Nesse momento, o cara que tá mais machucado, ele avança pra perto de vocês. Como é que vocês entraram nessa sala?
Com tudo, desesperado, porque
não,
tá pegando fogo.
Qual a ordem das pessoas? Eu preciso saber a ordem das pessoas.
Eu entrei primeiro.
Eu tô atrás da minha filha.
É, vamos ficar um do lado do outro.
É. Tá bom, vocês estão meio que um do lado do outro. O Pollock tá onde, Pollock?
Eu tô bem... Eu fui o primeiro a entrar na sala.
Pollock, você é o que tá mais perto desse primeiro cara. Ele avança na sua direção, que ele já tava meio que esperando que eles ouviram aquilo pegar fogo. E vocês veem que o fogo começa a pegar... Ele entra meio que pelo chão da igreja, que é o chão de madeira. E vocês veem que isso tá começando a pegar fogo. Esse primeiro padre vai atacar você, Pollock. E ele que tá meio frio, ele vai te tentar dar um soco. Você que já é velho de batalha, você ri dele e dá um passo pra trás.
Uhum.
E o padre que tá do outro lado onde tava segurando a mina, ele avança correndo pra você.
Tá, no momento em que ele avança correndo pra mim, eu, tipo, pego as minhas unhas e, como eu falei, é bem dente de sabre, assim, elas vão aumentando, porque eu tô cada vez ficando mais bravo. Então elas estão saindo, assim, já da pele. e eu finco assim na barriga.
Você tá virando lobisomem?
Eu não tô virando, assim, eu tô começando a dar sinal de que eu posso virar. Tipo, eu tô mais forte, eu tô ofegante e minhas unhas estão...
Eu tô imaginando dentes de sapo.
Você vai fazer o que com ele?
Eu vou, tipo, sabe quando você pega uma pessoa com as duas mãos e levanta ela e joga do outro lado? Uhum. Eu vou fazer isso, só que eu vou fincar a minha mão no peito dele.
Eu gosto como ele fala isso com uma paz interior. Ele tá tipo, eu vou fincar a minha mão no peito dele.
E Dr. Hyde, quando vocês veem que a mina morreu, ela era uma mulher que vocês todos tinham um pouco de apreço. Eu preciso que, na verdade, vocês joguem primeiro pra saber se vocês vão conseguir controlar as bestas de vocês.
São 2d6 mesmo?
São 2d6. Ou se vocês querem controlar ou não, né? Vocês querem sair da forma, vocês estão todos putos.
Cara, eu quero sair da forma. Eu acho que pelo final lá daquele, tipo, todas as cenas que aconteceram, agora é o momento de let it loose.
Tá bom, o Dr. Jekyll, você começa a sair da forma, você vai meio que em direção ao altar, você cai de joelhos, e todos vocês veem que ele começa a meio que se contorcer, o corpo dele tá se contorcendo de jeitos que não era feito pra ser assim, e de repente o braço dele cresce primeiro, as pernas depois, o último braço cresce com ele socando o chão, e ele faz um buraco no altar. E você, Paulo, o que você faz? Você vai tentar controlar a besta ou você vai deixar ela sair?
Eu não posso deixar ela sair, eu tenho um controle maior que o Jenkins. E o meu, tipo, o meu olho tá ficando preto, assim, todo preto. E os meus dentes estão começando a ficar muito mais à mostra. Eu tô salivando, eu tô bem dentinho.
Quando você tirou nos 2d6?
7.
Tá bom, você tá suscetível aqui, você já vai, já tá meio no meio do caminho que você falou. Você vai me dar outro 2d6 pra ver se você consegue acertar esse cara.
11. Juro por Deus, tira
até 3. Você super acerta ele e você pode dar um d10 de dano nele.
5. Um d10.
5? Tá bom, você deu 5 de dano nele. Você tinta suas armas, você sente que um dos ombros dele cede e quebra. E você sente que as fibras musculares dele estão meio que... Enquanto ele se contorce, você sente isso na sua mão. Você joga ele pro meio da sala e ele cai em frente ao altar. O James, vendo que ele tava num primeiro momento de torpor, ele volta a ele mesmo. Enquanto o Dr. Hyde tá no chão, ele vai tentar dar um chute na cara do Dr. Hyde. Você tomou um chutão na cara.
Cospe um dente.
Você vai tomar... Você tomou 7 de dano com um chute na cara. Quando você tá ainda transformando, então quem tomou foi o Jekyll ainda. Sua cabeça não tinha saído completa. Não tava na transformação. Ele cuspiu um dente. Anota aí que você perdeu um dente. E vocês veem a figura daquela mulher que tava falando vindo em direção a vocês.
Então eu tomei esse chute, eu me transformei no Dr. Hyde.
Garoto, você não devia ter feito isso.
Eu seguro a perna dele e eu quero apertar a perna dele pra estourar ela fora, basicamente. Arrancar ela fora. 2. Eu tirei 10.
Você tirou 10. Você pode usar seu ataque total.
Tá. São 2d10, né?
São 2d10.
Putz!
Eu dei 2 de dano.
Você deu quanto de dano?
2.
Você deu 2 de dano.
Você não era o mestre. Parabéns, dos dados?
Você podia ter matado ele, mas você não.
Quando ele é mestre, ele só taca dado alto.
Né?
Agora ele tá fudendo todo mundo. Tomar no cu.
É. Frank e Eva, são vocês. Vocês sabem que tem esse cara que tomou 2 de dano na frente do
O que aconteceu nisso? Eu apertei a perna dele, daí faltou força pro.
Não, ele tirou a perna dele, né?
A perna dele, você pegou de raspão e você deu só meio que uma agarrada nele, ele deu um passo pra trás.
E ele te deu um chute.
Debochou de você. Você fala, você me chama de garoto, mas eu vivi no mar. Eu sei muito mais, eu sou um cão do mar.
Entendi.
Eu quero atacar ele também. Eu não tenho nenhum tipo de ataque especial, né? Então...
A gente não consegue pensar em algum plano banco, pro resto da equipe seguir ou não? A gente não consegue pensar em algum plano rápido pra equipe seguir?
Vocês podem tentar bolar um plano rápido.
Eu posso... não tem como eu enganar ele, tipo, de alguma forma?
Você pode... O que você quer enganar ele?
Tipo... Não sei, eu vou... Tipo, tentar enganar ele pra alguém dar um golpe nele. Você se acha tão especial, mas na verdade você não é nada. Quem você acha que você é? Alguém que veio do mar, por isso que é tão especial? Eu não acho que você é.
Tá bom, joga os dois dados.
É...
As duas rolagens.
2d6? É. Putz!
Deu quanto?
Deu 3 mais 6, 9.
Joga de novo.
5.
Foi 5 a mais baixo.
E ri de você e fala... Eu sou o James... Vem, e é só isso que eu preciso saber.
Eu vou fazer um sneak around atrás dele. Deu 10.
Tá bom, você consegue muito bem se esconder. Você tá dando uma volta na mesa, né? Pra pegar ele por trás.
Sim.
Tá bom, você passa pela mesa, você vê em cima da mesa essa... esse pano que tá cobrindo alguma coisa.
Tirei o pano, o que tem embaixo?
Você vê um quadro de uma figura totalmente deformada. Parece que ela é mais velha, você não sabe que ela tá nesse espaço totalmente podre e repleto de maldades. Você vê que a cara dele é de uma figura malévola e que ele parece ter sofrido muito dano com o tempo. Você vê alguns cortes nele que tá podre por dentro, meio que vermes saem de dentro dela e você tem muito nojo daquilo. Você sente uma coisa meio ruim saindo daquilo. Me joga um D2D6.
8.
Você dá uma leve vomitada, mas você consegue ainda ficar bem. Esse é o quadro que você acredita que Dorian Gray falou tanto.
Ok. Eu olho pra minha filha, ela entende já essa situação quando a gente dá aquela trocada de olhares. E eu indico pra ela continuar fazendo o que ela tava fazendo do papinho. Enquanto eu tento pegar o quadro.
A igreja tá pegando fogo.
É.
Dentro de cada turno, eu quero que cada um de vocês escolha um número de 1 a 6.
6.
Vocês vão... A gente vai fazer um de 10. Cada um, vocês podem escolher de 1 a 10.
Eva, 9.
Eu vou querer 3. Hyde, 3.
Pollock, 7.
1.
Beleza, tá bom. Eu vou jogar um de 10 aqui. Tá bom. Vocês veem que as chamas começam a dominar essa igreja. Elas sobem pelas paredes e pelas cortinas de feltro. Isso começa a pegar fogo muito rápido. Vocês veem que o teto de vocês começa a ceder e começa a cair. Essa primeira coisa que caiu não acertou ninguém. Agora é o maninho primeiro, o que tá machucado, que atacou o Pollock, que no meu. Ele se levantou e ele também vai atacar o Hyde, porque ele ficou com medo do Hyde.
Porra, tá foda, ainda bem que eu tenho 40 de vida.
Nossa, pera. Ele deu 6 de dano, Hyde. Agora é você, Pollock. Na sua frente vocês têm os dois... Você tem o James e esse primeiro Homem de Ferro. No meio da igreja que tem um correndo, ele já chegou do lado desse Homem de Ferro, então são 3. O Homem de Ferro machucado, o James que tá... Ele tá só tipo meio tranquilo, ele tá meio machucado na perna. O outro Homem de Ferro tá tranquilo e a Irmã de Ferro tá atrás deles.
Eu acho que eu vou no Homem de Ferro tranquilo, porque eu sou mais forte, aparentemente.
Me joga um dado de ataque.
Deu 6, 7, 8, 9, 10.
10? Tá bom, você acerta ele, roda o seu dano máximo. Você vai virar monstro ou não, na verdade? Me fala isso.
O que vocês acham? Não sei.
Sim.
Tá bom, vai.
Você é monstro, bate nós?
É que eu perco o controle.
Se você conseguir manter essa semi-forma, eu acho mais seguro.
É que eu consigo controlar mais. Mas vou virar monstro, vai, tá bom.
Foda-se.
Tá bom, você vira monstro, eu preciso que você jogue uma outra rolagem, na verdade, porque você tá mais perto dos seus amigos. Então, a primeira vez que você vai atacar, você precisa ver se você vai controlar a besta ou a besta vai te controlar.
Ah.
Você tirou quanto do primeiro dado?
10.
Você tirou 10, né? E eu vou falar que esse dado foi pra isso, e agora rola, você conseguiu. Vocês veem que o Pedro, ele se agacha assim. Vocês veem que a coluna dele, a espinha dele começa a crescer. E de repente todos os pelos deles começam a ficar mais grossos e saírem da pele, até que quando você vê que ele levanta, ele tá com a roupa dele meio rasgada, garras nas mãos, ele tem um pelo aqui no cabelo dele, e ele se sobe em ódio e dá o seu ataque.
Caralho, que Valda.
Nossa, 11.
Você tirou 11? Tá bom, pode dar o seu dano máximo nesse...
Eu, nossa, primeiro padre. Eu vou de boca nele, cara. Eu já...
Você mordeu ele?
Pulo assim, já boto meu focinho no pescoço dele. Já começa a voar sangue pra tudo quanto é lado. Eu continuo mordendo o pescoço dele até ele parar de se mexer, assim, que nem uma galinha no chão.
Quanto de dano você deu?
7.
Você realmente pula pra ele, você morde, mas você não consegue pegar direito na jugular dele. Você pega no... Você sente de novo essa... as fibras do ombro desse homem e o sangue escorrendo pela sua boca. O osso dele cede e você vê que ele consegue, tipo, empurrar pra trás e ele olha com pavor pra você. Hyde, é você. Na verdade, não, é o...
Sou eu? É o Hyde. O Hyde é o segundo.
Não. O James Vane é o primeiro.
Ah, tá.
James Vane olha pra você ainda meio rindo de você e ele vai tentar te dar... Ele te deu outro chute. E agora ele vai te dar... Ele te deu 6 de novo. Puta que pariu. Ele te dá um chute e fala, isso, fique como um cachorro no chão. E dá outro chute na sua cara.
Nossa, eu vou abrir esse cara no meio. Vamos lá. Eu tirei 6.
Você dá o dano médio.
Caralho, velho!
Joga um D10 no seu telefone mesmo. Deu 4.
Você deu 4 de dano nele? Suave.
Caralho, mano, o Dr. Hyde só não consegue acertar. Ele tá lá, ele vai tentar pegar o cara de novo, ele dá uma escapada.
Não, tudo bem, você consegue dar. Você vai tentar agarrar de novo a perna dele. Dessa vez você pega ele pelo tornozelo. Você consegue machucar bastante o tornozelo. Você pega, aperta. Você vai puxar, ele consegue tirar o pé dele de baixo. Mas você sabe que ele provavelmente não vai conseguir chutar com aquela perna de novo.
Meu irmão.
Agora é você. Agora é o segundo padre. O segundo padre vai, que tá machucado de novo, ele vai olhar, ele vai brigar com uma leva Pollock. Ele puxa uma... De trás da armadura dele, ele puxa uma faquinha e ele vai tentar te cortar. Ele te corta e ele vai te dar... Ele puxa essa faquinha e aí no que ele vai te cortar, ele percebe que o ombro dele tá rasgado, então ele só consegue... cortar um pouco a sua mandíbula, ele te deu 1 de dano. Agora é você, Eva.
Dá pra dar um ataque junto com o Sneak Around? Pra ele não ver o ataque?
Mano, ele tá meio concentrado no Hyde. Acho que ele não vai perceber.
Beleza,
você. Você pode só atacar ele.
Vou dar um ataque nele, então. 7.
7. Você pode dar o seu ataque leve.
3.
Você vai atacar ele como? Você vai só... Você não tem nada na mão. Você vai socar ele, então.
Vou socar, porque eu não tenho ele... nada na mão. Tem algo que eu poderia ter pego antes?
Como você já atacou, eu vou deixar pra passar o próximo turno. Você vê esse cara, ele tá na sua frente, você vê que o ombro dele tá todo fudido, que o polo aqui, ele já enfiou a garra ali. Você vai socar essa mesma parte, e você, quando soca, você sente que ele urra de dor e cai no chão. Você vê que começa a espirrar mais sangue, você conseguiu... Abriu uma artéria dele e tá vazando sangue, espirra sangue na sua cara e ele tá ali no chão.
Tá, beleza.
É você, Frank.
Olha, eu vou continuar com a minha roubação de quadro, né? Eu tô com a puta de um quadro na minha frente, nos meus braços,
mas
caralho.
Mas você vai ficar parado aí ou você vai se mexer? Você vai fazer
não, eu vou dar o corre, né, pai? Eu vou
você vai sair reto em direção à porta da igreja?
Pra caralho. Reto, eu não sei, né? Eu vou sair na direção viável pra não tomar no cu.
Você sabe que você tá, mano, bem no meio do altar. Você tá atrás, no ponto mais distante da...
Beleza, o que é que eu faço? Vou fazer furtividade pra porta de novo.
Não, calma. À sua esquerda você vê uma porta que você não sabe o que é. À sua direita você vê que tem a porta de onde vocês vieram, já tá pegando fogo. O Hyde tá na sua frente, o Pollock tá um pouco depois. Os dois estão enfrentando... 3 homens, um deles tá quase morto já, você vê que ele tá urrando no chão de dor, e atrás desses 3 homens, à sua esquerda total, tá a Irmã de Ferro.
E aonde, fundo, e onde é que tá o James?
Lá no fundo, o James é um desses 3 caras que tá na frente dele. É o James, o padre fudido e o padre ok.
Eu vou pra porta que eu não conheço.
A porta, mas a Irmã de Ferro tá nessa porta.
É, mas aí é complicado, né? Aí
cês, não, mas tem o fundo da igreja, a frente da igreja, que você sabe que lá dá pra sair também.
Mas não tá pegando fogo pra caralho lá já?
Não, não, a porta que você veio, tipo assim, você tá no fundo da igreja, no altar. O que seria a entrada ali tá livre, não tem ninguém lá, tem só os caras no meio, mas a sua direita tá livre, você pode correr pela direita.
Então é isso que eu vou fazer, por mais que eu sinta que seja um bait do mestre. É isso que eu vou fazer.
Tá bom, você faz isso.
Filha da puta.
A irmã vê que você tá fugindo com o quadro, ela vai puxar a pistola que ela tirou na... Porque você tá correndo.
Face Dender. É isso que eu vou usar.
Isso.
Você tá louco, parça?
Você pode tentar... Roda
Mano, esse acho que vai ser o mais importante da minha vida, velho. Depois do que o Tavis quase morreu, vamos lá. Deu 9.
Tá bom, você vai... Você vê que ela... Ela tira em você, você primeiro ouve o barulho, isso já te dá um susto, porque você é meio medroso. Você se mexe e você toma um tiro de raspão no ombro, que você meio que cai na parede assim, e ela te deu 5 de dano.
Eu não posso ser tão pussy assim, velho. Foi de raspão, mano. Como é que eu caio na parede?
Porque, mano, é um tiro, é muito forte, cara.
Não, mas aí eu tô com adrenalina. Eu tô com adrenalina no talo,
né? Ele entrou
né,
no seu braço e mano... Não foi tipo aquele de raspão que só fez um trisquinho, foi um tiro de raspão que, mano, não quer dizer que entrou e quebrou seu braço. Ele pegou e saiu de carne por carne.
Caralho.
E você caiu e bateu
e você tá sangrando. 5, tá, 5, tá bom, eu tô com 19.
Você tá. Esse seu braço tá machucado, mas ele ainda funciona.
Então é isso, moleque. Eu vou pegar a porra do quadro e sair correndo mesmo
não,
assim.
Tá, você parou, você tá. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 bancos. Eu vou falar que você conseguiu andar 2 bancos. E ela te deu o tiro.
Você
tem 7 bancos pra porta. E não é mais sua vez. É agora eu vou ter que rodar pela sala. Pollock. Você vê que uma. Tá caindo de.
Vai dar 4.
Uma viga em chamas tá caindo em cima de você.
Eu rapidamente esquivo dela.
Você tem que jogar 2d6 pra ver se você consegue.
Deu 8.
Você pulou tão bem que a fogo cai e voa brasas pra todo lado e você é queimado pelas brasas e você só tomou 1 de dano.
Não passa de cicatrizes.
E agora é o padre que, mano, tá quase morto. Ele vai tentar dar uma cabeçada em você. Ele não tem mais braço, não tem mais nada, ele só tem a cabeça dele.
Posso dar uma risadinha mesmo como lobo?
Você pode porque eu vou falar que só por flavor. Ele vai dar uma cabeçada e quando você vai dar a risada, ele abre o olho e você abre a boca pra rir.
E como
ele vai dar uma cabeçada nos seus dentes.
Ah.
E aí você furou os olhos dele.
Nossa.
E eu vou te dar a chance de matar esse cara.
Posso mastigar a cara dele?
Pode, mas tem que jogar os dados.
Vamos de mastigar a cara dele. E deu 9.
Você consegue muito mastigar a cabeça desse cara. Ele não queria vai te dar a cabeçada, você só abre a boca e mastiga a parte de cima. Você sente o crânio dele cedendo e partículas de cérebro preenchem sua boca. Vocês veem isso que explode tipo uma melancia e você fica com tudo isso nos seus pelos, resto de cérebro, pedaço de crânio, tudo isso em você. E agora é você, é o James, ele vai, como ele não pode mais chutar o Hyde, ele vai te dar uma ajoelhada. Ele vai te dar uma ajoelhada na cara.
Eu odeio esse cara, muito.
Ai, ele te acertou de novo, mas dessa vez ele só deu 2 de dano em
ha,
você.
Otário.
Ele vai te dar uma ajoelhada, ele pega na pontinha do seu nariz, você consegue desviar. Você sente que seu nariz deu uma... Você deu um espirro e foi isso que te machucou.
Sou eu?
E é você, Hyde.
Vamos lá, velho. Vamos lá. Peraí. 9.
Você pode dar um D10 nele só.
10!
Você deu 10?
Uhum.
Nossa, você vai fazer o que com ele?
Eu vou abrir ele no meio, mas eu vou sim pegar minha mão gigante, eu vou segurar os dois ombros dele, eu vou puxar ele como se ele fosse um pedaço de papel.
Tá bom. Você, no que você vai fazer isso, ele vai. Você conseguiu pegar só um ombro dele e você puxa o braço dele e você vê todas as costas exploram no braço dele e o braço dele meio que fica meio aberto, meio sangrando e descendo tudo isso. e tudo começa a voar sangue, você pra todo lado, suas roupas que já estão salvas, já estão rasgadas, elas ficam vermelhas de sangue.
Quem é o machão agora, seu bosta?
E agora é o padre que tá ok. Ele vê tudo isso com horror. Quem é dele vai mais uma vez tentar atacar o P, o Pollock. Ele acerta para um caralho. Pollock, você vê que essa faca tá vindo em direção a você, você ainda tá meio confuso, seus olhos estão cheios de sangue, resto de cérebro, você tá tentando se desvencilhar, ele enfia a faca, mas seus pelos meio que te protegem, não deixando entrar muito, ela entra só no seu braço e você toma 5 de dano. É você, Eva.
É, quem falta?
Tem um padre, tem o... na sua frente tá o James, e atrás dele tem o padre, o James, mano, já tá com o braço dele todo destruído. Mas ele tá capengando porque a perna dele também tá zoada. O padre de trás tá... esse padre de ferro, ele tá tranquilo. E tem essa mulher atrás que ela tá arfando. Ela tá tipo meio cansada.
Tá, quem tá mais perto do fogo?
Quem tá mais perto do fogo? O James. Ele tá...
tá.
E o Pollock.
Beleza, então eu vou empurrar o James pra dentro do fogo.
Tá bom, joga um ataque. Eu, na verdade, esse é um go to to toe. Vai ser eu contra você, um roll off.
Roll off.
É. 5.
O James tirou 6, meus pêsames. Você vai empurrar ele.
Ih, cara.
Ele meio que desvia de você, coloca o pé na frente, te empurra. E você vai cair dentro do fogo. Como é que eu dou dano de fogo aqui agora?
Cara.
Não tinha pensado nisso.
Dá um D20.
Não vou dar um D20, não.
Nossa, se der um D20, eu vou morrer, né?
Você deu um 19 de dano porque você caiu dentro do fogo.
Você me deu 19 de dano?
Uhum.
Sério isso?
Sério, foi ideia do seu namorado aí.
Mano, mas vai tomar no cu, não dá. Por que você não pediu
pra... Mano, assim, o Fê realmente quer que isso seja um episódio. Só um. Então,
exatamente.
A gente vai ter que criar os personagens pro
próximo. Galera, estou com 6 de vida. É isso, paz.
Frank, é você. Você sabe que você tem mais... você tem mais 5 bancos pra conseguir fugir da igreja.
Então, eu tava pensando em uma coisa. Eu vou pegar o quadro e usar o quadro como escudo e sair correndo em direção à porta da igreja. Eu vou usar o quadro como uma proteção na direção que a mulher tá.
Se você danificar o quadro, você não sabe o que o Dorian vai fazer. Você viu que ele tem muito apreço por esse quadro. Ele ficou meio...
Mas
ela... vez você viu.
Mas
viu
ela não pode danificar o quadro, porque ela tava levando o quadro como uma coisa muito sagrada e ela tá me impedindo de fugir com o quadro, porque ele é importante.
Tá bom. Você vai se defender com o quadro?
Ah, eu queria tanto que tivesse um checkpoint aqui.
Tá bom.
Pera, ela que eu tô pensando.
Ela tirou no quadro.
Não, filha da puta. Vai se foder.
Ela tirou no quadro e... ela deu 7 de dano no quadro. O quadro tem 20 pontos de vida também. E por sorte, ela não acerta onde o Dorian tá. Porque ela não conseguiu acertar onde ela queria. Então ela não vai conseguir atingir tudo que ela queria. Mas é um quadro e é, mano, de papel. E ele te acerta. Você toma 7 de dano também.
Naldo,
assim, mano.
E você ficou parado no mesmo lugar.
Não, que claro que não. Você é correndo, né, filha de uma puta?
Ah, não. Você continuou correndo, só que se protegendo com o quadro.
É, né, retardado? Eu não vou só botar o quadro nas costas e ficar parado.
Ele é inteligente, cara. Ele é um doutor.
Tá bom, você conseguiu andar.
Você é mó garoto,
dois,
velho.
Nas dois bancos.
Não vai tomar loucura, pô. Você
tomou outro tiro, mano. Será que eu faço o quê?
Eu tô ficando frustrado,
uma
velho.
Peneira, porque
peneira
você está com de
vida? Não, eu tô com
você tá
12.
Com de vida? 12 de vida?
É, 11. Eu tô com 11 de vida.
Tá bom. Nossa, vocês deram sorte porque caiu nela e ela tomou...
20.
Ela tomou 18 de dano. Ela tá, mano, fudidaça agora no que cai.
Ah,
ela,
cai agora, ela, né, ela tava, filha de uma puta?
Como ela tava perto da porta, isso cai, ela bate nela. Ela cai pra trás da porta e essa porta começa a pegar fogo. E ela ficou presa lá dentro. Vocês têm só um padre, mais ou menos, com vocês.
E o negocinho, o carinha.
E o James que tá, mano, o James tá na porta da morte já. Ele não tá conseguindo se mexer. É o Pollock.
Ah, então posso dar uma patada nele?
Pode.
Então vamos de patada. 10.
Você consegue dar uma patada nele? Quanto você deu de dano nele?
8.
você deu 8 de dano nele, ele fica muito machucado, você abre a vida dele, você vê que tá saindo muito sangue, ele olha em desespero pra essas, todas essas figuras, ele tá sozinho no meio. E você vê que ele sai correndo em direção à porta.
Como ele sai correndo se eu abrir a barriga dele?
Ele tá tentando segurar as tripas dele enquanto ele corre. Isso é uma cena um pouco engraçada.
Ah, mas eu dou um chutinho nele, assim. Ele...
Legal, que eu não consigo andar dois bancos, mas um cara assim.
Não, mas ele começou a sair correndo em direção à porta. Ele andou em direção de um banco, mano. Ele não conseguiu andar muito. Ele tá perto do Pedro ainda. E aí eu vou falar que vocês todos têm a chance de atacar ele, se vocês quiserem, todos que estão perto.
Eu quero, muito.
Você quer matar alguém? O James, lembra que o James tá na sua frente. Se você virar pra atacar outra pessoa, o James vai ter uma chance de te atacar também.
Tudo bem, foda-se o James, eu quero matar esse cara. Se mexer, eu tô querendo matar, eu tô putaço, eu tô full.
Deixa eu fazer uma pergunta. Tem como a gente dar um ataque ao mesmo tempo e dar, tipo, o dobro de dano? Tipo, juntar os ataques? Os dados?
Eu gostei muito dessa ideia, vocês vão dar um ataque de Power Ranger nesse cara correndo,
é
que
isso.
Tá com as tripas.
Tá bom, então eu vou... Pera aí, vamos jogar o dado.
Uma pessoa só joga.
Tá. 7.
Amado.
Tá bom, vocês todos pulam em cima desse cara, vocês começam a socar, morder, chutar, e todo mundo tá em cima desse cara puto. E vocês, quando vocês saem, tem só uma pasta no chão de restos de osso e sangue e uma figura totalmente deformada.
É patente, gente.
O James que tá no altar, ele olha pra tudo isso horrorizado, sem braço. Ele olha pra vocês e fala, eu não acredito. E aí ele fala, Círio, o chão cede e ele cai dentro do fogo e ele é engolido por esse fogo. E é aqui que a gente vai terminar.
Ah, beleza. Resumindo, eu queria lembrar mais uma vez que os meus dois turnos serviram só pra tomar
Peneira
um tiro
Stein.
Nas costas, um tiro no braço, eu parecia a porra de um ralador de queijo, pra depois do nada cair uma biga nas costas da filha da puta e a gente ficar safe. Beleza, em paz. Não, cada um faz o seu.
Mas foi muito legal, cara, muito legal. Gostei pra caralho, me diverti.
Desculpa pelas 4 horas, vamos...
Não, tá animal, ficou animal.
Vocês querem ter mais episódios? Vocês concluíram a missão.
Não, a gente concluiu a missão. Eu quero pelo menos saber como é que o filho da puta vai responder, né, velho? Eu tomei um tiro, porra. Tem que continuar essa história e tem que continuar com... Eu tenho que encontrar o filho da puta pra ele falar, nossa, tomou um tiro quadro, eu falar, olha minhas costas, seu arrombado.
Vamos lá, agora pra encerrar nosso episódio, lembrem sempre de ir no nosso Instagram, o TavernaCast, a gente sempre vai dar novas informações, principalmente acho que de algumas campanhas vão sair coisas a mais, vocês vão poder ter outros conteúdos lá, nosso canal no YouTube que provavelmente vai sair semana que vem. E eu sou o Fernando Salgado, fui o mestre de vocês essa noite com muito prazer. E agora os nossos personagens, Eva.
Fala, gente, eu sou a Katarina Gajdzinski, eu também faço a Layla no Taverna Dark. Agora neste Taverna Darker eu faço a Eva. E no Instagram é @katgajdzinski, vocês já devem saber como se soletra, eu espero que sim. E é isso, vai lá. No outro episódio do Taverna Dark eu falei pra vocês mandarem algumas coisas e tal, mas vai lá, manda alguma coisa, manda uma mensagem, pede um negócio, uma receita, um cover, uma cena, qualquer coisa, só me pede alguma coisa. I'm bored.
Vou mandar pra ela, oi, você tem dinheiro?
Me manda dinheiro.
Você tem dinheiro?
Nosso episódio está gigantesco, então vamos para o próximo Frankenstein.
Fala, rapaziada. Quer dizer, dale, rapaziadinha. É gu.camanho. Eu tô postando mais coisa lá, como eu falei no outro episódio. Estou mais predisposto a passar vergonha nas redes sociais. Então, talvez valha a pena acompanhar. Ou talvez não. Mas o Taverna Dark vocês têm que acompanhar. E novamente, se a gente ainda estiver numa quarentena, se vocês estão vendo isso, deixem seus avós dentro de casa e assistindo o podcast.
E agora com esse efeito sonoro, ele mesmo, Dr. Jekyll ou Mr. Hyde.
E aí, pessoas, o meu é Lu_Hora, de novo sigam a taverna.
Agora ela, nossa convidada especial e minha namorada, a Mina Harker.
Oi, gente, eu sou a Mina Harker.
Falecida.
falecidíssima.
Tô meio torrada.
Meu Instagram é Gabriela Fogaça. E é isso, tô triste que eu morri.
Como é que isso é, Drogo? Porque se eu só o começo, que é H-A?
É, dois A's e Fogaça, sem o C cedilha, com C.
Beleza, aí...
Bom, entra lá no do Fernando que você vai descobrir.
Mais ou menos isso. E por último, mas não menos importante, Senhor Pollock.
Fala, galera!
Aqui é o Pollock, Pedro Fioretti aqui, e já não aguento mais a quarentena, mas vida que segue. Meu Instagram é pefioretti, com dois T's, beleza? A galera tem comentado, tem curtido. Não, é que eu achei engraçado que teve um menino que escuta Taverna Cash e marcou eu e o Fê num post esses dias. Pode marcar a gente,
é
pode...
É um post de... De ganhar alguma coisa, não era? Numa
não,
uma
não, era uma... só um negócio tipo, garoto. Uma parada assim, tá ligado?
Justíssimo. Eu não dei uma olhada ainda, tô meio off do Instagram, a equipe tava trampando muito.
Sim.
Mas definitivamente irei checar esse post e podem seguir a gente.
Marca a gente comenta,
entrar em contato
com
vocês.
Exato.
E conhecer vocês melhores.
A gente adora.
Então, é isso. Sigam todos os nossos Instagrams e o da Taverna. Vamos entrar em contatos com vocês e até a próxima, gente. Tchau,
tchau.
Tchau,
valeu.
Falou.